Só aqueles que têm um nome arrolado. Glória a Deus. Nessa segunda parte da nossa escola dominical, nós estamos tratando da bem-aventurança. E agora estamos entrando na oitava bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos. Por essas e outras que você não pode ter a tua alegria alicerçada nas coisas que acontecem no seu dia a dia. Porque se você tem, você não pode ouvir uma bem-aventurança como essa sobre perseguição. Quem gosta de ser perseguido, levanta a mão. Você gosta de ser perseguido, irmão Cláudio? Você gosta de ser perseguido? Não, mas Jesus Cristo está falando que bem-aventurados os perseguidos. O que é importante é mas ninguém quer. Mesmo sendo Jesus que falou, ninguém quer ser perseguido. A bem-aventurança está em Mateus capítulo 5, verso 10, que diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos. Mas aí vai explicar por causa do quê? Esse por causa do quê é chave. Não é por causa de um monte de coisa que nós vamos falar. E hoje as pessoas, elas acham que a perseguição que lhes é infligida vai estar gerando para elas algo de bom. E na verdade não tem nada de bom. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. E nós já tratamos lá atrás que as pessoas que buscam a justiça, elas serão salvos, não receberão essa justiça. Essas pessoas que são perseguidas por causa da justiça, deles é o reino dos céus. De modo geral, os estudiosos concordam que os versículos 11 e 12 desse capítulo são uma espécie de continuidade dessa bem-aventurança, ou talvez uma aplicação dela. Mateus capítulo 5, verso 11, por favor, alguém leia. 5:11.
Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem tudo mal contra vós.
Esse Mateus capítulo 5, verso 11, não está falando nada diferente do que Mateus capítulo 5, verso 10. É muito mais uma aplicação, muito mais um complemento do que uma nova bem-aventurança. Mateus 5, 12. Leia, gente.
Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus.
Pois assim?
Foi assim. Como efeito que perseguiram os profetas que vos precederam.
E aí Jesus Cristo fala que além de você estar sendo perseguido, você tem que se regozijar. É uma alegria imensa, porque grande é o vosso galardão nos céus, é o prêmio que vai haver. Jesus Cristo está falando, olha, essa perseguição, ela vai culminar no reino dos céus e num grande prêmio no dia depois do juízo. Pois assim vos perseguiram. E aí ele fala assim, olha, foi feita a mesma coisa com os outros homens, Deus. Você não é filho? Você não é servo? Por que você está querendo um tratamento diferente? Da mesma maneira perseguiram aos profetas, homens de Deus, que viveram antes de vós. Todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus, em algum momento, de alguma forma, em alguma intensidade, elas foram perseguidas.
Pastor, tá. Essa justiça que eu estou perseguindo é isso? Isso quer dizer uma lição psicológica? Quer dizer o nome?
A exposição mais detalhada, você tem que voltar lá na bem-aventurança que fala da justiça. Aqui nós vamos falar só superficialmente, mas um pouco mais para frente. Primeiro nós vamos dizer o que não é essa justiça. Em outras palavras, o nosso Senhor teria concluído o retrato geral das características do crente no final do 10º versículo. Entenda que tudo que nós falamos até agora, todas as bem-aventuranças que foram faladas até agora, são coisas que são características, são um retrato. Quando tirar o teu retrato espiritual, tem que ver em você mansidão, tem que ver em você misericórdia, Tem que ver em você todas aquelas bem-aventuranças que nós passamos, finalizando no último encontro nosso, como os pacificadores. Isso é uma característica do cristão. Pastor, eu não vejo isso ou aquilo em mim. Busque se esmerar nisso, buscando sempre no Senhor. À primeira vista, esta bem-aventurança parece ser diferente de todas as demais, porquanto não se trata tanto de uma descrição positiva do crente, mas de um relato do que muito provavelmente será resultado daquelas virtudes anteriormente mencionadas. Quando você lê essa bem-aventurança falando sobre aqueles que são perseguidos, ele não está falando aparentemente sobre algo como uma característica do cristão, e sim de uma consequência que vai ocorrer se você for realmente uma pessoa que vive segundo a vontade de Deus. O crente, ele é perseguido por um determinado tipo de pessoa e porque se comporta de certa maneira. A perseguição que ela é colocada sobre a minha vida e a sua vida e os outros cristãos, ela é porque nós procedemos de alguma maneira. É como se Jesus Cristo tivesse dito: isso é o que vai acontecer com você somente porque você é cristão. As pessoas que são verdadeiramente cristãs, elas são perseguidas. Por quem? Nós vamos dizer também. É interessante observarmos que esta bem-aventurança segue-se imediatamente a citação aos pacificadores, em certo sentido, em vista de um cristão ser pacificador, ele é perseguido. Mas pastor, e misericordioso? Não é citado por quê? Não é porque, se você se lembra, é tudo uma escadinha. A pessoa, ela não pode ser uma coisa sem antes ter passado pelo degrau anterior. O primeiro é sobre humildade. A pessoa, ela não pode ser mansa se ela não é humilde. A pessoa não pode ser pacificador se ela não foi misericordiosa, e se não foi manso, e se não foi humilde antes. É toda uma sequência de coisas que você tem que fazer crescer na sua vida, através da ação do Espírito Santo, para que você chegue à condição de pacificador. Se você lembra, o pacificador é aquele que fala: eu não mereço nada, então eu vejo as situações, eu julgo as situações, eu vivo as situações como um não merecedor de nada bom. E quando você analisa dessa maneira, as pessoas conseguem olhar em você uma pessoa que não está buscando seus próprios desejos, seus próprios interesses. Mas para isso você tem que ter passado por uma série de degraus. Por isso que o pacificador é um dos limitadores. Porque você ser um pacificador, você tem que ter todas as outras características nele. Lembrando-se sempre que nós não estamos tratando de condição natural. Há pessoas que são pacificadores dentro de uma situação natural. São pessoas que são humildes naturalmente. Não é essa característica. Nós estamos falando de algo que é sobrenatural. E nós já tratamos em domingos anteriores. É como se Jesus tivesse dito: isso é o que acontecerá com você somente porque você é crente. Em certo sentido, é em vista do crente ser um pacificador que ele é perseguido. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Quando um crente se mostra pacificador, esse é o resultado que ele colhe. Um outro ponto importante é que a promessa vinculada a essa bem-aventurança é a mesma ligada à primeira. Qual que é a primeira? Mateus 5:3, por favor. Calma, calma. Mateus capítulo 5, verso 3. Agora lê. E aí, essa primeira bem-aventurança em Mateus capítulo 5, verso 3, diz que o prêmio é que dele será o reino dos céus. E aí, essa última bem-aventurança fala que a pessoa que for perseguida por causa da justiça também, porque deles é o reino dos céus, é o motivo da alegria. Começamos pelo reino dos céus e também terminamos pelo reino dos céus. E aí nós lembramos da alegria que Jesus Cristo falou no anterior, que Jesus Cristo olha para aqueles homens: não se alegrem porque as pessoas são curadas em mim, não se alegrem porque as pessoas que estão endemoniadas, os demônios delas se submetem a o comando de vocês. Se alegrem, porque o nome de vocês está rolado no reino dos céus. É o mais importante. Naturalmente, não é que as várias bênçãos vinculadas às outras bem-aventuranças também não pertençam àqueles que são herdeiros do reino dos céus, ou que os tais não receberão essas várias bênçãos. Todos os herdeiros da pátria celeste serão abençoados, mas o nosso Senhor começou e terminou a sua descrição com essa promessa em particular, o mais importante, com o intuito de impressionar os seus ouvintes, de que o fator mais importante é que o indivíduo tem que ter o seu nome arrolado no reino dos céus. Conforme já vimos, os judeus incrédulos, eles cultivavam uma noção falsa do reino. Quando eles viram a figura de Cristo, eles olhavam e falavam assim: olha, esse é o Messias. Ele, como Messias, ele vai restaurar o império dos judeus, e nós vamos derrubar Roma, e nós vamos ser uma nação poderosa. Jesus Cristo não estava vindo para esse motivo. Por isso e por outros motivos, mas esse é um dos motivos, eles esperavam que Jesus fosse um Messias bélico. E Jesus Cristo não era um governador que iria destruir as coisas, iria instaurar um governo humano. É como se Jesus Cristo falasse para eles: não estou falando desse tipo de reino. Por isso que no culto de domingo à noite, a gente está falando sobre o Evangelho de João, as pessoas não conseguem receber a doutrina de Cristo, porque eles querem outra coisa, eles querem o temporal, eles querem o prazer, eles querem a felicidade, algo momentâneo. Eu vivo 80 anos e eu quero ser feliz. Eu quero casar e eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz nisso, naquilo outro, e você não se satisfaz nunca. Todos os herdeiros da pátria celeste serão abençoados, mas o mais importante é o indivíduo ser membro do reino dos céus. E aqueles homens, eles achavam que o mais importante era a concepção de reino no sentido temporal. Acima de todas as outras bênçãos particulares que temos para receber agora e que haveremos de receber, porque Jesus ele nos promete: buscai seu reino e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não te falta o alimento, não te falta o vestuário, e não te faltam as coisas básicas para a sua sobrevivência. Está difícil, mas o Senhor ele promete, se você continuar firme, ele vai continuar mantendo você. É importante lembrar que isso faz parte da descrição geral do crente, tanto quanto ser limpo de coração, tanto quanto ser um pacificador, tanto quanto ser um misericordioso. Novamente, acima de todas as bênçãos particulares que temos para receber agora e que haveremos de receber ainda maior grau e plenitude, o ponto principal é que somos cidadãos do reino dos céus. Eu me espanto com o Senhor, com as coisas que o Senhor faz, em especial, por exemplo, com a ligação desse tema da alegria, falando sobre esse tema dos discípulos, exatamente fazendo a comparação. Parece que fez para bater, fez para encaixar, mas não, é tudo um plano do Senhor. Eu poderia ter entrado com esse tema ano passado, mas não entrei, por quê? Eu tive que tratar exatamente sobre a alegria que nós temos que ter em termos o nosso nome arrolado no reino dos céus, para entrar aqui falando sobre essa perseguição. Crente e a perseguição. Os crentes estão sofrendo maior perseguição do que tem havido desde os primeiros séculos da era cristã. Ah, pastor, naquela época as pessoas eram mortas. Naquela época as pessoas eram colocadas em estacas, as pessoas eram queimadas vivas, eram jogadas para os leões. O problema é que naquela época eram locais específicos. Quando havia uma perseguição no país da Espanha, havia uma perseguição na Inglaterra, havia perseguição em Portugal, na Alemanha. Eram períodos em que haviam perseguições em locais definidos. Hoje, a perseguição é no âmbito geral. Você não vê perseguição apenas em pontos específicos. Eu acompanho um ministério que chama Ministério Portas Abertas, que eu, grande parte dos meus devocionais, eu coloco as orações. E você vê que não escapa um país. Um grande número de países em que a perseguição, ela existe. Mas e no nosso Brasil? Existe também. Se você quiser, nós vamos falar mais à frente, se você quiser ser um cristão verdadeiro, em meio ao cristianismo que se vive hoje, as pessoas vão olhar para você e vão te perseguir, vão te discriminar. Você está numa igreja em que você quer falar algo que é bíblico, as pessoas elas vão te perseguir. Tem pessoas que eu tenho aconselhado, tenho feito discipulado de outras igrejas, em que elas, quando trazem conceitos que são bíblicos, contrário àquilo que está sendo falado, elas são perseguidas. A perseguição hoje, ela não é em âmbito local, mas é de uma forma geral, seja física, seja emocional, seja uma perseguição apenas de palavras. Os crentes estão sofrendo maior perseguição do que tem havido desde os primeiros séculos da era cristã. Tem havido intensos períodos de perseguição em diversas épocas ao longo da já prolongada história da igreja, porém ela se tem manifestado de forma mais ou menos localizada. Atualmente, entretanto, essa perseguição se tem espalhado pelo mundo inteiro. Muitos crentes estão sendo ativa e amargamente perseguidos nesse exato instante em muitos países. Nós vivemos num país maravilhoso em que a perseguição ela é muito leve. Mas eu acompanho as pessoas e tem de muita quantidade em que a pessoa, criança, de toda e qualquer idade, homens, mulheres, idosos, e quando a pessoa ela confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela perde o seu emprego, ela perde a sua família, ela é expulsa da sua casa, ela perde o direito de ter a sua casa, ela não tem direito, se ela fizer um culto familiar, a pessoa aumenta o aluguel da casa dela, simplesmente porque ela é cristã. Essa coisa ocorre nos dias de hoje. Pastor, mas e a morte? Continua a mesma coisa. Pessoas nos países orientais, pessoas nos países onde a cultura islâmica é mais arraigada, pessoas estão morrendo fisicamente. Muitos crentes estão sendo ativa e amargamente perseguidos nesse exato instante em muitos países. A igreja pode estar enfrentando o mesmo teste de fogo sobre qual o apóstolo Pedro falou e escreveu. Como é claro, ele pensava inicialmente na perseguição que fora deflagrada em seus próprios dias. Quando você lê um texto bíblico, a primeira coisa que você tem que entender é que aquela pessoa está falando para as pessoas que estão na sua época. A época que Pedro escreve é uma época em que a igreja, além de estar sendo perseguida, a cultura judaica ela estava sendo massacrada, inclusive com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Então, Pedro ele fala sobre esse momento de perseguição. Um momento em que Roma invade Jerusalém e coloca a figura de adoração deles, que era aquela águia lá dentro do templo, antes de destruir. Pedro fala assim, mas para nós hoje também reflete a perseguição que nós vamos passar e estamos perseguindo. Estamos sendo perseguidos. Eu não tenho a mínima dúvida que nós vamos ser perseguidos grandemente, conforme o tempo vai passando. Tá? Conforme o tempo vai passando, a coisa vai ficando cada vez mais pesada, cada vez mais complexa, e as pessoas elas vão nos perseguir. Hoje a igreja ela não paga, por exemplo, imposto sobre as arrecadações. É um tipo de retaliação. E até então não tinha grande possibilidade de isso ocorrer. Sendo que você concorde ou não, é uma coisa que você vai dificultar o trabalho da igreja. A igreja pode estar enfrentando o teste de fogo sobre o qual o apóstolo Pedro falou e escreveu. É claro que ele falou inicialmente em relação ao que estava acontecendo nos seus dias. Porém, é possível que nós que vivemos em aparente segurança e comodidade chegamos a experimentar algo do teste de fogo, da fornalha da aflição e perseguição. E você não precisa ir para outro país, no nosso Brasil. Se você for em alguns determinados estados brasileiros e você se determinar cristão, a igreja cristã, católica, romana, ela vai se levantar contra você. Temos que ter o cuidado de compreendermos esse versículo exatamente como ele nos ensina. Com essa finalidade, comecemos por alguns pontos negativos. Primeiro, nós, quando lemos esse versículo, essa justiça, essa perseguição, nós não lemos bem-aventurados, perseguidos por causa de atitudes dignas de objeção. Eu tomo uma atitude e então sou perseguido. Essa perseguição não é a perseguição bíblica. Posicionamentos que que não estão falando em relação à palavra, em relação à justiça bíblica, não são posicionamentos que você pode, entre aspas, requerer esse reino dos céus para você, que foi o que Sebastião falou. Não é uma credencial. Bem-aventurados que estão encontrando dificuldades na vida cristã, por serem indivíduos difíceis. Pessoas nas igrejas têm problemas de relacionamento porque elas são pessoas difíceis de serem lidadas, de se lidar com elas. A pessoa ela não se converteu ainda, ela está na igreja e ela sente dificuldades. As pessoas não me amam, as pessoas não me ajudam, as pessoas não me visitam, simplesmente porque ela é uma pessoa difícil. Bem-aventurados estão sendo perseguidos como crentes por faltar de sabedoria, por serem insensatos ou tolos na maneira de testemunhar. As pessoas elas não têm sabedoria, agem sem sabedoria e são perseguidos por causa disso. A pessoa ela dá um testemunho, ou fala alguma coisa, ou quer agir de uma maneira sem buscar de Deus. Ela entra em guerras e em batalhas que o Senhor nunca comissionou ela de entrar. E elas são perseguidas. Não é essa justiça que Deus está falando. Não é nada disso. No entanto, com frequência se ouve dizer de crentes que estão sofrendo perseguição inteiramente por causa da sua própria insensatez, por causa de algo em suas vidas ou em suas ações. Nós, muitas vezes, agimos fora da vontade de Deus e nós sofremos por isso. Há palavras que são verdadeiras, mas nós temos que sempre buscar de Deus no momento certo de nós falarmos ou de nós confrontarmos. Quando que é o momento certo? Será que é o momento que eu quero falar? Será que é o momento que eu estou com vontade? Eu sou um crente pavio curto, a pessoa falou isso, eu tenho que me defender. E a gente vê esses debates na televisão. Ontem eu estava vendo um debate na internet, e eu fico olhando e falo assim, para que isso? O que edifica isso? Não edifica absolutamente nada. A pessoa está falando uma coisa que é verdadeira, mas será que é o jeito? Será que há amor na ação daquela pessoa? Se você agir mesmo falando coisas bíblicas, cristãs, sem a ação do Espírito Santo, você se torna um religioso. Qual a diferença de uma pessoa que não age segundo a direção de Deus com os fariseus? O que os fariseus falavam na palavra de Deus estava escrito? Estava escrito. Mas e a interpretação? Como que era feito? Eles agiam sem sabedoria. A promessa feita por Jesus ela não se aplica a esses tipos de pessoas. A sua promessa faz referência somente aos perseguidos por causa da justiça. Sejamos bem claros a respeito disso. Podemos atrair contra nós mesmos sofrimentos infindáveis, podemos criar dificuldades inteiramente desnecessárias para nós mesmos, causadas por alguma tola noção a respeito da maneira de viver e testemunhar. Ou então porque nossa atitude de justiça própria realmente atrai perseguição contra as nossas cabeças. Nós temos que pregar o Evangelho para todas as criaturas? Sim. Ninguém tem dúvida disso. Agora você é chamado a você ir numa mesquita islâmica e lá entrar, interromper o culto deles e começar a falar de Jesus Cristo? Muitas pessoas falam isso. Ou entram num centro de macumba, ou entram numa igreja católica romana e saem quebrando as imagens. Será que é isso que Jesus Cristo pediu? Será que há sabedoria? Será que o objetivo nosso não é muito mais alcançar essas vidas do que realmente criar contendas e confusões? Será que as nossas ações elas vão gerar coisas boas para o reino ou coisas ruins para o reino? É frequente mostrarmos-nos ridiculamente tolos quanto a essas questões. Percebemos muito lentamente a diferença entre o princípio e o preconceito. O princípio é o amor, o preconceito é algo que eu quero impor. É como eu acredito que tem que ser. Não é como está sendo dito, mas eu acredito dessa maneira. E é assim que tem que ser. Baixa a neura em mim aqui, eu falo assim, a partir de agora, todas as pessoas elas têm que vir de branco. Todas as pessoas têm que agir de tal maneira ou de tal maneira. Porque eu acho que é assim. Eu estou estabelecendo um pré-conceito de uma coisa que é correta. Há igrejas que dizem, olha, a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. No começo vocês falam, ai, que bonito, esmalte. Não, você não pode. Se você usar, você vai para o inferno. Isso é o quê? Um pré-conceito. As pessoas determinaram algo, mas não é um princípio bíblico. Não é algo que a palavra de Deus nos exige. Somos lerdos para entender a distinção entre ser ofensivo no sentido natural, em virtude do nosso temperamento e formação particulares, e sermos ofensivos por sermos justos. Você pode ser ofensivo com alguém por causa do seu temperamento, por causa do seu conceito, do que você acha correto, e é muito diferente de você ser ofensivo no sentido do que a palavra de Deus está falando e como você tem que agir. A ação do confronto, a ação da exortação, é algo que tem que ser medida com muito cuidado. Por isso que eu falo, às vezes eu vejo pessoas ou pregando ou aconselhando, e a pessoa fala, você vai para o inferno, você é miserável, você vai ser destruído, não sei o que e tal, só pancada, 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 pancada. Será que é isso que Jesus Cristo fazia? Porque o padrão não é o pastor, o padrão não é o apóstolo, o bispo, qualquer religioso, o padrão sempre é Cristo. Cristo, ele tinha confrontos nervosos, como nós lemos no capítulo Lucas 10. Porque aqueles homens chegam alegres, pulando, 70 homens pulando, alegres de alegria, e Jesus Cristo olha para ele e fala assim, não se alegre com isso. É duro, hein? Amor, murchado. Mas ele também falava, quando Pedro fala para ele assim, olha, quem me diz que eu sou? Ah, tu és o verbo, tu és o cordeiro santo. Pedro, quem te falou isso foi o Espírito Santo. Ou seja, ele estava sendo aprovado. Na sequência, sinta nele. Arreta-te em Satanás, você não sabe das coisas. Nós temos que pesar a graça e a lei. Nós temos que pesar como falarmos. Não é simplesmente falarmos, não é simplesmente confrontarmos, não é simplesmente dar a pancada. Porque o nosso objetivo não é ganhar uma discussão, nosso objetivo tem que ser ganhar almas. E a gente só ganha almas com amor. Mesmo que você fale algo duro, se você falar com o Espírito, a pessoa aceita e recebe. Se você falar duramente pelo teu coração, com a tua raiva, com a tua ira, não resolve nada. Outros pontos negativos. Não lemos naquele texto, bem-aventurados perseguidos porque são fanáticos. Tem pessoas que são fanáticas. A pessoa se converte, aí ela larga a família, a mulher, ela é casada, deve ter mais mulher que homem que converte. A gente vê sempre as mulheres na igreja. A mulher, ela se converte, aí ela não prepara o almoço para a família, ela não limpa mais a casa, mas ela está sempre na oração, ela está sempre na reunião, ela está sempre na visita. Isso é fanatismo. Jesus Cristo não chama você para ser fanático. Aí eu tenho que abençoar a obra de Deus. Eu tenho que dar o meu dízimo, eu tenho que dar minha oferta. Agora eu vou deixar minha família sem comer, eu vou vender todos os meus bens, vou entregar, vou morar debaixo da ponte. Isso é fanatismo. Uma pessoa que age dessa maneira, ela vai ser perseguida pelos familiares, pelas situações, as pessoas não vão entender. Não lemos aqui, bem-aventurados perseguidos por ser excessivamente zelosos, que é algo que se mistura com fanatismo, mas talvez num grau menor. Eu sou zeloso, tudo tem que acontecer segundo a palavra, tem que acontecer, e a pessoa não pode falar nada que a pessoa pumba, fala alguma coisa, a pessoa joga o versículo, e a pessoa não consegue nem dialogar, nem consegue viver direito. Nosso fanatismo poderia levar-nos a sermos perseguidos, mas o fanatismo jamais é recomendado pelo Novo Testamento. O espírito de fanatismo também leva pessoas a caírem em frequentes e graves dissabores. Mais uma vez, mais uma coisa, não lemos aqui, bem-aventurados perseguidos por estarem fazendo algo errado. Eu acho que eu poderia escrever errado, peraí. Bem-aventurados perseguidos por estarem fazendo algo errado. Vamos continuar a ver se eu entendi de novo, devo ter cortado alguma coisa. 1 Pedro 4,15. Ah, tá, já entendi. 1 Pedro 4,15. Bem-aventurados, não estamos lendo, bem-aventurados perseguidos por estarem fazendo algo de errado. 1 Pedro 4,15, roxo.
Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se intromete em negócios de outro.
Pessoas podem entender que elas estão sendo perseguidas porque cometeram algo errado. Pessoas que cometem pecados no sentido desse aí que ele está falando, por exemplo, assassinato, roubo, são pessoas que são malfeitoras, elas são perseguidas, mas não é essa perseguição que vai levar as pessoas para o reino dos céus. parece bobo, mas as pessoas falam, eu estou sendo injustiçado. E aí a palavra de Deus diz que aqueles que são perseguidos, e aí a gente vê os políticos em uma parte sendo perseguidos, e eles são perseguidos por quê? Porque cometeram coisas erradas, nem por isso eles vão herdar o reino dos céus. Não lemos aqui também, bem-aventurados perseguidos por defenderem alguma causa. Pessoas adoram levantar bandeiras. É uma característica do ser humano. Até um mês, dois meses atrás, os jovens, homens, pessoas estavam contra a PEC, lá da redução dos gastos públicos. E é uma causa. E as pessoas, elas fecharam as universidades, as faculdades, os colégios, colocaram pneus nas ruas e a polícia, em uma parte, foi para cima. Não é esse tipo de perseguição que vai herdar o reino do céu. Você levantar uma causa, você levantar uma bandeira, não é algo que vai te dar a credencial para você entrar no reino dos céus. Tal conceito, ele é muito sutil e devemos ter cuidado para não adotá-lo. Afirmo que há uma diferença entre ser perseguido por causa da justiça e ser perseguido devido à defesa de alguma causa. Sei que esses dois aspectos, por muitas vezes, se tornam um só, e que muitos mártires e confessores de Cristo sofreram ao mesmo tempo por causa da justiça, porque defendiam alguma causa. Não se segue, entretanto, que as duas coisas sejam idênticas. Entenda que levantar a bandeira de Cristo também é uma causa, mas não é uma causa como a defesa da PEC, como é a defesa dos golfinhos, como é a defesa das baleias, que o Greenpeace vai lá com as lanchas lá e eles vão para cima dos barcos, dos pesqueiros, e muitas vezes muitos morrem em relação a isso. Isso não é uma credencial, é diferente de você levantar a bandeira do Senhor. Nesses últimos anos, têm surgido alguns homens, alguns muito conhecidos, que têm sofrido por motivos religiosos, tendo sido lançados na prisão ou mesmo em campos de concentração. Por exemplo, Nelson Mandela, quantos anos ele ficou preso? A causa dele era uma causa justa, mas isso não é credencial para o reino dos céus. Contudo, não sofreram por causa da justiça bíblica. Precisamos ter o cuidado de saber fazer a distinção exata. Sempre haverá o perigo de desenvolvermos uma atitude de mártir. Tiradentes, ele defendeu uma causa justa, e ele foi morto, e ele foi mártir. Nem por isso ele credencia como uma pessoa digna do reino dos céus. Algumas pessoas parecem ansiosas por sofrer o martírio, quase chegam a cortejá-lo. No início da igreja, as pessoas, elas tinham tanto desejo de morrer por Cristo, porque elas faziam? Elas buscavam onde estava havendo perseguição. Ah, está tendo perseguição lá, é lá que eu vou. Chegou ao ponto que os cabeças da igreja foram obrigados a definir o que era um mártir cristão e o que não era, porque muita gente estava procurando pelo em ovo, procurando pulga atrás da orelha, procurando como morrer em nome de Cristo para ser conhecido como um mártir. Parece louco, né? Mas isso acontecia. Não era isso que o Senhor falava. Por semelhante modo, precisamos entender que essas palavras também não apontam para o sofrimento provocado por motivos político-religiosos. A simples verdade é que na Alemanha nazista houve crentes que não somente estavam preparados a viver e a pôr em prática a sua fé cristã, mas que também pregavam ao ar livre sem serem molestados. Por isso, havia pessoas que falavam do cristianismo no meio da Alemanha nazista e nem por isso foram para campos de concentração. Deveríamos averiguar por qual motivo isso lhes aconteceu. Se você ou eu começarmos a misturar assuntos políticos com nossos assuntos religiosos, então não nos deveríamos surpreender se começássemos a ser perseguidos. Afirmo, porém, que isso não é a mesma coisa da justiça bíblica. Na China ou no continente europeu, há crentes que nesses nossos dias estão enfrentando esse problema de forma extremamente aguda. Pessoas têm as suas igrejas nas cavernas e fazem os seus cultos. Mas tem pessoas que querem misturar o religioso com o político. Na China, por exemplo, as pessoas, elas não aceitam. Elas são perseguidas. Eles estão defendendo alguma causa ou são motivados pela justiça bíblica? Afinal, eles têm os seus pontos de vista político e também as suas ideias. São cidadãos daquele país. Contudo, não estou querendo insinuar que a pessoa que ela é cristã, ela não tem que ter nenhum tipo de ideal político. Ela tem e pode ser, mas entenda que quando a pessoa ela tem uma ligação com esse tipo de coisa, ela pode ser perseguida. Lembrando que a promessa ligada presente à bem-aventurança não se aplica a esses casos. Eu sou pastor, eu sou político e eu posso ser perseguido. A gente vê a bancada evangélica sendo perseguida, muitas vezes, com motivo ou sem motivo, mas você não está misturando algo que é político com religioso. Não adianta você ser um político e eu sou pastor e você achar que, ah não, estou sendo perseguido é porque eu sou pastor. Não, você está no meio político e há sim a possibilidade da perseguição. Se alguém resolveu sofrer por motivos políticos, então que prossiga e sofra. Se alguém quer sofrer por causa dos golfinhos ou por causa das tartarugas, que sofra. Mas não tem o prêmio do reino dos céus. Mas que não fique ressentido com Deus se vier a descobrir que essa bem-aventurança, que é esta promessa, não se torna realidade em sua vida. Essa bem-aventurança e promessa refere-se especificamente àqueles que padecem por causa da justiça. Que Deus nos outorgue graça, compreensão e sabedoria, que nós precisamos demais de sabedoria e discernimento. O cristão não busca discernimento. E nós temos que buscar discernimento. Que guerra, que batalha que nós temos que entrar. Que guerra, que batalha que nós somos comissionados pelo Senhor a participar. Não qualquer uma. Porque a partir do momento que você se torna filho de Deus, você é servo. E você não tem mais a sua vontade. E as pessoas elas vão entrando nas muitas dificuldades. E eu lembro que uma vez, na época que a gente trabalhava com batalha espiritual, a pessoa contou uma história lá que três mulheres foram guerrear, fazer uma guerra espiritual, não dentro dos princípios bíblicos, dentro de uma região que era assolada por espíritos demoníacos. E aí elas não tinham sido comissionadas por Deus para aquilo e sofreram a retaliação. E existe demônio, e o demônio ele persegue e retalha também. E Deus nos dê graça, compreensão e sabedoria para discriminarmos entre os nossos preconceitos políticos e os nossos princípios religiosos. Nesses nossos dias, há muita confusão entre essa questão. Muito comentário denuncia certas coisas que estão acontecendo no mundo, mesmo que pareça cristão, e que como tal seja declarado, na verdade não passa por uma expressão de preconceitos políticos. As pessoas elas se reúnem e motivam ações diversas, mas há perseguição. Se você vê em outros países que a perseguição política ela é um pouco mais acirrada, quando você se reúne numa praça central para dizer que você é contra o governo, a polícia, o exército vai para cima, com jato de água, com cacetete, com bomba, com tudo que tem direito. E nem por isso a pessoa está sendo perseguida por causa da justiça. Amém? Eu ainda não vou falar o que é a justiça, só assim. Vamos orar. Só falamos o que não é.
A mesma coisa, a Bíblia é que sempre de justiça, mas outra justiça.
Essa justiça é a justiça que tem que ser pautada dessa perseguição. Quando você é justo, segundo a bem-aventurança da justiça, aí você é bem-aventurado. Qualquer outra, entre essas que nós falamos e outras que eu ainda vou citar, você não está neste mundo. Senhor, em nome de Jesus. Iniciamos, Pai querido, essa bem-aventurança a respeito da justiça. Nós, Pai, muitas vezes nós temos os nossos entendimentos, os nossos desígnios confundidos, devido, Pai querido, ao que é a justiça. A Tua palavra ela nos é específica, que nós temos que ser justos como o Senhor o era. E nós temos que buscar no Senhor o exemplo maior desta justiça. Por isso, Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria e o entendimento para que nós possamos ser justos segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer, e não segundo a nossa vontade. Em nome de Jesus. Amém.